Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 17/2020, aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juienses. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Andrei Cossetim Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumarder, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Krombauer, o presidente, vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Enio dos Santos, que procedesse à leitura da ata número 16 do ano 2020, referente à sessão plenária do dia 18 de maio do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas da empresa Rumo Logística e empresa em resposta ao ofício 059/2020 e ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo aos pedidos de informação dos vereadores. Posteriormente, passou a ordem do dia, quando foi deferido o voto congratulatório à Rádio Jornal da Manhã pelo transcurso dos 24 anos de fundação, ocorrido em 22 de maio de 2020. Em seguida, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem 030/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$450 mil. Autoriza a inclusão de ações aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ações ao anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, pela mensagem 031/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$223.132,48. Autoriza a inclusão de ações ao anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de dezembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação ao anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. E pela mensagem 032/2020, que acresce e altera dispositivos que menciona a Lei Complementar 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo no município de Juiz. Após foram colocadas discussões dos projetos de lei processo 316/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 53.327,14. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, processo 370/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 430.230. Autoriza a inclusão de ações aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ações ao anexo 1º e 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, processo 372/2020, de autoria dos vereadores César Busnello e Ando Santos, que institui o Programa de Acolhimento de Idosos e Famílias Acolhedoras e da Outras Providências. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas e processo 373/2020, de autoria do vereador Maurílio Krombauer, que denomina a Avenida Arno Roberto Roers a via pública que menciona. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade dos votos. Na sequência, foram colocados em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, que requer o envio de ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e aos líderes das bancadas, solicitando urgência na tramitação da votação do projeto de lei 86/2020, de autoria do deputado estadual Jefferson Fernandes, já aprovada a constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a suspensão do pagamento pelo período de 90 dias dos empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais, municipais e os aposentados e pensionistas do setor público e do INSS devido à pandemia do COVID-19, manifestou-se a autoria da matéria, sem outras manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto, de autoria do vereador André Constantino Chimans, que requer homenagem ao Hospital da Unimed Noroeste pelos 15 anos de efetivo funcionamento desde 23 de maio de 2005, prestando serviço de vital importância para a área de saúde macro-regional. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente os pedidos de informações e todas as indicações constavam na pauta. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Fez uso da palavra o pequeno expediente, o vereador Adalberto Oliveira Noronha, que explanou sobre as obras de restauração da usina velha, cuja constatação foi de que está sendo cumprida a parte que compete a ser luz. Também fez breve relato sobre as condições de acesso ao Hospital Bom Pastor, que apresenta dificuldade para o trânsito de pedestres no local. Ainda constatou a necessidade de preparar a Lua e a LDO para expressar a rúbrica própria para receber recursos destinados a fomentar o desenvolvimento regional em parceria com o Unijuí. Após fazendo uso dos espaços de pequeno e grande expediente, o vereador César Busnello explanou sobre a necessidade do cidadão acompanhar os trabalhos dos vereadores, considerando a importância e complexidade da atuação parlamentar. Também relatou problemas apurados pela CPI de cemitérios e pontos nevrálgicos abordados, cujas sugestões para solução foram apresentadas ao Poder Executivo e atendidos a alguns itens. Nesse sentido, se teceu elogio à atuação da gestão municipal, que providenciou a informatização dos cadastros de cemitérios. Entretanto, observou a falha no atendimento presencial, que precisa ser mais humanizado, pois se trata de lidar com pessoas que já estão em momento sensível. Após, constatou que uma antiga demanda será realizada que se refere à manutenção da rua Carlos Gomes, considerando que há no local empresa que gera empregos e renda ao município. Finalizou falando da atuação da empresa terceirizada da iluminação pública, que não parece dar conta das demandas. Em seguida, fez uso do espaço pequeno expediente do vereador Andrei Cossetti Chimansky, explanou sobre a proposta que será protocolada na casa de sua autoria, que trata de dar desconto no IPTU a quem realizar compras no comércio local em razão da crise vivenciada em função da pandemia Covid-19. Este programa propõe auxiliar a sobrevivência das empresas e comércios locais. Na sequência, fez uso da palavra para que expediente o vereador Júnior Carlos Piaia, observou o panorama atual da crise da pandemia no país, fez ponderações sobre estatística e atuação do governo federal. Após, o vereador Marilo Crombal usou a palavra no pequeno expediente para realizar considerações acerca da disputa eleitoral. Ponderou sobre o uso do fundo eleitoral mediante a possibilidade de prorrogação das eleições e que esse recurso deveria ser utilizado para o combate à pandemia e amenizar a crise no país. Nada mais havendo ser tratado, encerraram seus trabalhos às 19 horas e 35 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 17 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 17 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 110/2020. Ao excelentíssimo presidente Rubem Carlos Jagmin, eu sou te envio de moção de repúdio. Senhor presidente, envia-se a vossa excelência moção de repúdio em apenso de autoria do vereador José Solena da Costa Machado, Zé da Gaita, aguardando suas providências, atenciosamente, Antônio Carlos Brito, Nico Brites, presidente. Esse ofício é do município de Joia. Câmara Municipal de Juí, Memorando Interno 01/2020, da autoria do vereador César Busnello, para a mesa diretora. Requerimento. O vereador dessa casa, César Busnello, da bancada do PSB, vem querer a instituição do programa Câmara Itinerante, que é o instrumento da Câmara Municipal implementado pelo presidente e mais vereadores, voltado para a interiorização do Poder Legislativo e de suas atividades em interação com a comunidade, buscando ouvir reais necessidades dos munícipes, assim facilitando a concretização de todas de novas metas com o povo. Esse será desenvolvido ao longo do ano com datas pré-fixadas e substituirá o município em diversos polos, visando assim melhor atender aos munícipes. O programa Câmara Itinerante atingirá diversos objetivos, sendo eles: a) popularizar os trabalhos legislativos e aproximar o contato direto com o vereador, com a população de cada região urbana rural e rural; b) promover a integração entre o poder legislativo e a comunidade, abrindo perspectiva de trabalhar junto em prol de uma cidade melhor a partir da discussão comum dos problemas que envolvem o município, com o intuito de encontrar uma solução homogênea; c) proporcionar ao vereador conhecer de perto o comportamento de cada comunidade, suas reações, opiniões e anseios, propiciando uma intimidade que desemboque nas realizações e conquistas mútuas; d) antever as aspirações populares, de intervir junto a cada comunidade como interlocutor no estudo de seus problemas, encaminhando suas propostas aos setores competentes da administração municipal. Atenciosamente, César Busnello, vereador. Ofício 135/2020. Assunto: encaminhar documentação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos meus respeitosos cumprimentos e respostas à solicitação do ofício 077/2020 dessa Igreja Câmara de Vereadores, encaminho anexo a cópia do ofício 081/2020, exaurado pelo diretor-presidente do Departamento Municipal de Juiz de Juiz, e sua inclusa documentação referente à mensagem 023/2020, que trata o projeto de lei complementar e altera o artigo 98 e revoga o parágrafo único do artigo 102 da Lei Municipal 3871, de 19 de novembro de 2001, processo 235/2020, restrito ao exposto. Aproveito a oportunidade para renovar votos de elevado estima e especial consideração. Assinado, Valdireco, prefeito municipal.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. Mensagem número 033/2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 033/2020, altera os limites de extensão da via pública constante no item 60 do artigo 1º da Lei Municipal 3.685, de 23 de maio de 2000.
Baixas comissões. Mensagem número 034/2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 034/2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais do montante 946.950, autoriza a inclusão dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão do artigo do anexo 1 no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 430/2020, o seu secretário fará a leitura.
Processo 430/2020, autoriza projeto de, natureza do projeto de lei, autoriza do Poder Executivo, autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 450 mil, autoriza inclusão de ações ao anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza inclusão de ações ao anexo 1, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima do debate do processo, essa relatoria resolve exaurar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 29 de maio de 2020, assinado pelos vereadores Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente e relator, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Enio dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto, e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 29 de maio de 2020. Falta pegar a assinatura dos vereadores: Marilo Krombauer, presidente; Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador, vice-presidente; Jorge Mara Amaral de Oliveira, vereador; Marco César Barrichello, vereador; Alexandra Lentes, vereadora. Falta assinatura dos...
Está em discussão o projeto de lei, processo número 430/2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 430 de 2020. Projeto de lei processo número 431 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 431020, natureza do projeto de lei, autoriza por executivo, autoriza a abertura de crédito adicionais especiais pelo montante de R$ 223.132,48. Autoriza a inclusão das ações ao anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão ao anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2018. Com o parecer das comissões de finanças e orçamento, cujo a conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 29 de maio de 2020, assinado pelos vereadores Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Enio Santos, vereador. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 29 de maio de 2020. Pegar a assinatura dos seguintes vereadores: Marilo Crombauro, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barquelo, vereadora, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora.
Está em discussão o projeto de lei processo número 431 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 431 de 2020. Requerimento número 18 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 18 de 2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB. Assunto: envio de ofício aos Correios em regime de urgência. Sérgio Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos seus regimentais, que seja oficiada a alta direção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que, em regime de urgência, seja prestado serviço de correio aos moradores do bairro Novo Leste, loteamento, mais precisamente na rua Marina Góes, 157, bairro Novo Leste, encaminhando-se cópia da presente solicitação à gerência da agência de Correios e Telégrafos. O serviço dos Correios, apesar de dispensáveis para qualquer cidadão, não atende à região mencionada. As caixas receptoras instaladas nas residências recebem atualmente apenas as contas de água e luz, sendo que são obrigadas a se dirigir semanalmente à agência da empresa localizada na área central da cidade. A implementação de tais serviços registra-se aqui indispensáveis, se faz necessário em razão de várias famílias terem fixado residência naquele loteamento e estarem agora em dificuldade para receber as correspondências que lhes são endereçadas.
Está em discussão o requerimento número 18 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 18 de 2020. Requerimento número 19 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 19 de 2020, da autoria do vereador Sérgio Busnello, bancada PSB, envio de convite. Requer que seja feito convite à direção da empresa brasileira de Correios Telégrafos para tratar sobre o motivo da que a prestação de serviço do correio não chega ou não alcança os moradores de vários bairros da nossa cidade.
Está em discussão o requerimento número 19 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 19 de 2020. Requerimento número 21 de 2020, senhor secretário fará a leitura.
requerimento 21/2020, autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, envio de convite ao Ministério Público e à Secretaria do Meio Ambiente. Requer que seja feito convite à Promotoria de Justiça de Juiz, a senhora Diolinda Ranos, bem como ao secretário do Meio Ambiente, senhor Antenor Weile, para participar da reunião dessa casa, em data a ser agendada, a fim de ilustrar, junto aos membros da comissão, questionamento acerca do processo 1745/2019, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade para todas as edificações da ligação e da canalização de esgoto à rede coletora pública nos logradouros providos e da outras providências.
Está em discussão o requerimento número 21/2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 21/2020. Requerimento número 1/2020, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01/2020, autoria do vereador João Pedro Monteiro, bancada PDT, envio do ofício ao DENIT. Envio do ofício do Departamento de Estados Rodados, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte DENIT, solicitando a limpeza e manutenção das margens da rodovia BR-285. Em toda a sua extensão até o limite do município, devido ao trânsito intenso de caminhões e máquinas agrícolas, é necessário também realizar poda de árvores, pois está colocando em risco veículos de carga e transporte, o que pode ocasionar a queda de galhos e atingir veículos de passeios. Segue anexo fotos.
Está em discussão o requerimento número 1/2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 1/2020. Requerimento número 2/2020, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 02/2020, da autoria do vereador João Pedro Monteiro, bancada PDT, envio de ofício ao DAIER. Vida ofício do Departamento Autônomo de Estradas Rodadas, solicitando limpeza e manutenção das margens da rodovia RS-155 em toda a sua extensão até o limite do município. Devido ao trânsito de caminhões e máquinas agrícolas, é necessário também realizar poda de árvore, por estar colocando em risco veículos de carga e transporte, o que pode ocasionar queda de galhos e atingir veículos de passeio. Segue anexo fotos.
Está em discussão o requerimento número 2/2020. Com a palavra o vereador João Monteiro, proponente do requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora dona Helena, vereadora dona Alexandra, comunidade que nos assiste, eu estou pedindo através desse requerimento, um envio de ofício, às autoridades que façam uma limpeza geral na beira das BRs, que atravessa o nosso município, e IRS, porque ao transitar nessas rodovias, a gente vê a dificuldade dos caminhoneiros com cargas mais altas e, inclusive, ônibus, ao ter que fazer manobras bruscas para defender árvores que estão invadindo a pista de rolamento. Então, daí, para deixar registrado nessa casa, que para se fazer um serviço que nem foi feito anos anteriores, na BR-285 e na RS-155 ali, que foi feito grandes podas de árvores e limpezas com patrola, desentupimentos de sarjeta, bueiros, para evitar acidentes, como já ocorreu acidente na 155, onde causou na morte de motorista, né, por causa de uma queda de uma árvore. Então, só para deixar registrado aqui, senhor presidente, que tomara que seja ouvida essa solicitação, e agradeço já aos demais vereadores por ter votado a favor. Era isso, meu muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 2 de 2020. Moção de apoio número 9 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Moção de apoio 09 de 2020, da autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada do PT. Signatário vereador integrante da bancada do PT, solicita a vossa senhoria nos teus regimentais, a consignação dos anais da casa. Eu envio ao Congresso Nacional de moção de apoio ao PEC 15/2015, que torna o Fundeb permanente, que se extingue em 31 de dezembro de 2020 e defende maior participação do governo federal na destinação dos recursos para o mesmo. A presente moção tem como objetivo apoiar e acelerar a apreciação da PEC 15/2015, ora em tramitação na Câmara Federal. Essa proposta de emenda constitucional trata de garantir a manutenção do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais de educação. O Fundeb é constituído com recursos provenientes de diversos impostos federais, estaduais e municipais e majoritariamente constituído de recursos dos estados e municípios, cabendo à União o aporte de 10% do seu valor total. A proposta da PEC 15/2005 é de avaliar a contribuição, elevar a contribuição da União para 15% e estabelecer um percentual mais de 1,5% a cada ano que chegar, até chegar a 30%. Destacamos a importância do Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação básica do Brasil, beneficiando 38 milhões de alunos, 18% da população brasileira. Dos recursos do Fundeb depende a manutenção dos salários dos professores, investimentos em mais escolas e equipamentos para a rede estadual municipal de educação pública.
Está em discussão a moção de apoio número 9 de 2020. Com a palavra, o proponente, vereador Adalberto Noronha.
Não, senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, comunidade que nos acompanha pelo portal Rodo Comércio, Telmo, secretário de governo. Pela importância do assunto, quero consultar aos nobres pares da concordância de nós encaminharmos essa moção por todos os partidos, né?
Sim, importante.
Por mais que não é possível ter a compreensão de que o governo não vá realmente resolver essa questão, né? Mas o fato é que nós já estamos em junho. E a preocupação ela aumenta, porque todos nós sabemos de que os repasses do Fundeb é o que mantém a nossa educação básica. E a ideia é de que realmente se abra uma discussão melhor sobre o assunto, e tem várias iniciativas já tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e esse projeto é um dos que tem uma maior identidade com a proposta, inclusive, que defende aí as representações da área da educação. Então, por isso, acho que é importante nós nos manifestarmos aqui também, enquanto representante da sociedade. Já tivemos, em outros momentos, conversas com o próprio secretário municipal de educação, onde ele também já demonstrava a sua preocupação em relação a essa questão do Fundeb, que termina agora no final do ano. Bom, se ele vai ser mantido como está, se vai ser essa a proposta que vai ser aprovada, no nosso entendimento, esse projeto aí condiz com as reais condições, inclusive até porque aumenta a proposta de aumentar a participação, inclusive, de repasses do governo federal aí, paulatinamente. Então, é isso, senhor presidente, é o propósito dessa moção.
Continua em discussão a moção. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, a moção de apoio número 9 de 2020. Suspendo os trabalhos e solicito que os vereadores acompanhem até a mesa os convidados desta noite, a empresa Goi Escartão.
Agora é só abraço.
reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura do ofício convite.
Ofício 089-2020, assunto convite. A empresa Comércio e Representações Agrícolas, Góes Cartão Limitada. Entendimento da deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 2 de março do fluente, proposição de autoria do vereador César Busnello. Convidamos vossas senhorias para participar da sessão plenária ordinária desta casa a realizar-se no dia 1º de junho do ano em curso, às 18 horas, quando será prestada homenagem pelos 35 anos de atividades. No aguardo da confirmação da presença, apresentamos formais saudações atenciosamente, Rui Carlos Jagmin, presidente.
Passo a palavra ao vereador César Busnello, proponente da matéria, para saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo.
Senhores vereadores, vereadora Helena Stumarder, vereadora Alexandra Lenz, secretário de governo, servidores públicos, comunidade pequena, mas que está presente aí nos trabalhos do Legislativo. Quero saudar também o presidente da casa, Jagmin, secretário, servidores, e também cumprimentar de modo especial os empresários Eluir Góes Carton e sua esposa, companheira Raquel, que são os convidados desta noite e que receberão esta homenagem de forma unânime. Quero dizer aqui, meu caro Eluir, de forma unânime, Raquel, de todos os vereadores, esta homenagem aqui do Legislativo pelos serviços prestados, não só para o nosso município de Juí, mas também para toda a região. Quero dizer, vereadores, que nós temos feito aqui no Legislativo, e de forma muito qualificada e feliz, digamos assim, homenagens a casas de saúde, hospitais, a escolas, então a saúde, a educação, a questão da cultura também, nós temos feito, prestado homenagens aqui nesta casa, e nós não poderíamos nos surtar de prestar a homenagem em tempos difíceis, não só hoje como os que estão vindo, tempos muito difíceis, aquelas empresas que estão estabelecidas aqui no nosso município, que são originárias do nosso município, conjuntamente com o poder público, com a sociedade organizada, essas empresas contribuem de forma significativa para o município de Juí. E a empresa Góes Carton, capitaneada aí pelo Eloir, ela é um exemplo disso, ou seja, são 35 anos de prestação de serviço para a nossa comunidade, não só de Juí como da região, com geração de emprego e renda, que depois, inclusive, o diretor da empresa, Eloir, pode falar, relatar de forma objetiva aí, prestando um serviço de qualidade, e que, sem sombra de dúvida, gerando, meu caro Telmo, gerando poupudos impostos ao nosso município, ICMS ao nosso município. Então, nós temos que valorizar, nós temos que prestar homenagem, sim, a essas empresas que têm um papel fundamental no seio da sociedade de não só pensar em si próprio, mas também no coletivo, ou seja, gerando esse emprego que, de forma reflexa, os funcionários têm suas famílias, alimentam suas famílias, mantêm suas famílias, e, sem sombra de dúvida, dando uma imagem muito positiva para o nosso município, que é um polo, como todo mundo sabe, de prestação de serviços, não só a nível local, como regional e estadual. Ijuí é conhecido como um polo de prestação de serviços nesta área, que é o setor primário aqui da nossa região e do estado, que é a agricultura, que é o agronegócio. Então, nós queríamos aquilo aí, de forma bastante simples, mas franca, né? Homenageá-los, tá? Por estar em Ijuí, por acreditar em Ijuí. É, a gente sabe que Ijuí precisa avançar muito mais, além do que nós temos aí. E vocês, sem sombra de dúvida, fazem esse somatório, né? Esse auxílio para que Ijuí seja reconhecido a nível de estado, a nível de país. Ainda mais nessa época, que eu tenho dito que é uma época excepcional, é onde as empresas, para se manter, está cada vez mais difícil. E a gente sabe que o agronegócio, juntamente com a economia familiar, fazem aí com que o nosso país avance, né, e se mantenha de pé, como diz o outro. Então, sejam bem-vindos, recebam as nossas homenagens aqui do Legislativo, não só deste vereador, mas de todos os vereadores, inclusive da bancada do PSB. Era isso, meu caro presidente, muito obrigado.
A palavra está à disposição dos convidados.
Boa noite a todos e a todas, em especial as mulheres presentes aí, e a minha esposa, que está aí do meu lado. Em nome do vereador Busnello e o presidente da casa, agradecer essa homenagem grandiosa para a nossa empresa, Góis Carton, que em janeiro completou 35 anos. Eu me sinto bem à vontade aqui, porque a maioria dos vereadores são meus amigos, e os outros são conhecidos, né? Mas a maioria são meus amigos pessoais. Jorge Amaral, meu vizinho, Cocetinho aí também, muito amigo nosso também. E, então, queria agradecer do fundo do coração essa homenagem da Câmara de Vereadores. E dizer que Góis Carton nasceu ao lado da rodoviária aqui, contar um pouquinho da história, bem pouquinho. E ficamos um ano ali e logo partimos para a Davi José Martins, né? E ali se estabelecemos e ali estamos até hoje. Começamos com a revenda de implementos agrícolas e calcário, e com o decorrer do tempo a empresa sentiu necessidade de ampliar a linha, né, portfólio da empresa, onde participamos no mercado de adubo e defensivos agrícolas. E hoje a empresa conta com uma vasta linha, tanto de implemento como de adubo, como defensivo, e atua no mercado de Juí e aos vizinhos, região, né? Então, fico deslongeado, né, e agradecido pela sua homenagem. E queria dar o meu muito obrigado a vocês.
A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador João Monteiro.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Dona Helena, Dona Alexandra, comunidade e os nossos convidados. Então, Eluí e a sua esposa, vou tirar a máscara para ser reconhecido. Porque de máscara a gente tem dificuldade para reconhecer as pessoas. E eu tenho que deixar registrado aqui um pouquinho da história também da firma Escartão, onde começou com um sócio, Vilmar Goy, né? E ali que eu conheci essa firma, através do Vilmar. Na oportunidade, naquela época, eu nem conhecia essa pessoa que é o seu Eluí. E depois daquilo eu tive a felicidade de comprar um caminhão e comecei a puxar mercadorias para a firma Escartão. E para vocês verem como beneficia a comunidade, não só de uma área da agricultura, como plantio e colheita,
como também para chegar num ponto que nem eu cheguei, através do Góis Cartão e mais algumas firmas. Eu fiz muitas viagens para o interior e hoje eu estou aqui. Através das firmas eu fiquei conhecido no interior também, e lá o pessoal apostou no meu serviço e me deu um voto de confiança para mim estar aqui hoje. Então eu mereço também ter que deixar registrado aqui um elogio à firma Escartão, e eu devo muito também a essas firmas que me ajudaram e me deram oportunidade, me dando frete para mim levar o produto e ter o conhecimento do agricultor e a confiança. Confiança no trabalho pelas firmas, no meu trabalho, e para mim conseguir chegar até aqui hoje, vocês me ajudarem. Não só a tua firma, várias firmas de Juiz, e é assim que é os degraus. É um ajudando o outro, e os colaboradores de vocês lá nem se fala, tantos que já se passaram por lá, né? A gente deixa um rastro de amizade, que nem o senhor falou, que aqui nessa casa tem vários amigos, vários conhecidos, e assim é a vida de uma pessoa. É o conhecimento, é a história, e uma história linda que nem a firma de vocês aí, ó, e é onde emprega várias pessoas aqui de Juiz, que sustenta as famílias, e as famílias essas geram tributos para o município, assim como os tributos que a firma de vocês vem trazendo para a nossa cidade, por mais que nessa crise aí, nessa pandemia, estamos atravessando, né, umas dificuldades. As firmas, o gestor da firma lá tem que ser malabarista para não precisar despachar ninguém, né, continuar com mesmo os funcionários. E a gente não se sabe até onde que vai essa crise aí. Mas eu tenho certeza que vocês têm tudo no comando e dias melhores vão vir pela frente aí. Então eu tenho que deixar o meu abraço aí e os meus parabéns pelos 35 anos de comércio aqui em Juiz, e sempre recepcionando a comunidade naquela sala de chimarrão ali na frente, e o pessoal que chega lá, ele volta sempre. Então era isso, não vou me alongar muito, meu muito obrigado.
Continua a palavra à disposição. Como não há mais interessados, com a palavra o vereador Jorge Amaral de Oliveira.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, aos internautas, às pessoas que nos assistem, é sempre um grande prazer subir aqui nessa tribuna e me dirigir a vocês. Hoje, Loir, eu faço isso só para dizer que nesses 35 anos da tua empresa, há uns 30, mais ou menos, a gente convive como bons vizinhos, né? E é um grande prazer, é uma grande honra ver você sendo homenageado aqui na Câmara de Vereadores pelo sucesso da tua empresa, que, como eu disse, há 30 anos eu pude acompanhar. Em momentos mais calientes, mais quentes, em época de campanha principalmente, quando defendemos sempre o nosso presidente Bolsonaro, né, o chimarrão, as madrugadas, né, as festas, a garra, né, a confraternização com vários deputados, amigos, muitas vezes aconteciam ali na tua empresa, e eu quero também agradecer por esse incentivo, por essa acolhida, né, que você sempre nos deu. Né? Essa homenagem é justa, é merecida, e aceito desse teu vizinho e vereador um grande abraço e votos de muito sucesso para todos sempre. Muito obrigado.
Continua a palavra à disposição. Com a palavra o vereador Marcos Barrichello.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, em especial aos nossos convidados, homenageados nessa noite de hoje, o empresário Luiz e sua esposa, e acho que não podemos deixar de registrar também em tribuna, Luiz, o trabalho que a empresa Góis Cartão tem feito ao decorrer desses 35 anos. Eu me recordo ainda quando trabalhava já no escritório Pasquale, que a empresa Góes Carton, através do Vilmar e do Eluir, mais conhecido, Vilmar, por Maico, e que se instalaram logo acima do Leão das Tintas, abaixo da taberna do seu Noli, Norli Agnoleto, e lá conseguiram fazer com que esse negócio prosperasse, e prosperasse muito. O Eluir, além de ser um empresário bem-sucedido, e com isso faz com que muitas famílias possam buscar o seu sustento através dessa empresa, é um grande produtor rural também. Produz grãos. E eu acho que isso nós temos que deixar registrado também, que faz parte do currículo da empresa Góes Carton. Além de toda uma assistência técnica que hoje dá aos seus clientes, aos seus colaboradores, que são muitos, indiretamente a gente pode dizer que passam de 50 colaboradores que hoje trabalham na empresa Góes Carton. Então é com esse espírito, com essa vontade de que as homenagens elas precisam ser registradas, e feliz foi a intenção do vereador Busnello de ter, com a anuidade de todos os outros vereadores, de ter convidado Vossas Excelências para virem receber esse justo, essa justa homenagem pelos 35 anos. Que Deus possa continuar abençoando vocês e que Góes Carton tenha uma vida longa ainda nessa trajetória que já é bem sucedida. Muito obrigado a todos.
Continua a palavra à disposição dos vereadores. Como não há mais interessados em se pronunciar, solicito ao secretário que faça a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo. Poder Legislativo juiense presta homenagem à empresa Comércio e Representações Agrícolas Góes Carton Limitada pelos 35 anos de atividades. Juí, 6 de abril de 2020. Consta aqui o secretário Endo Santos, Rubi Jagmin, presidente, e os demais vereadores dessa casa.
Convido o vereador César Busnello para fazer a entrega aos convidados desta noite. Isso aí. Agradeço a presença dos convidados, suspendo os trabalhos e solicito aos vereadores que o acompanhem até o plenário. Reabertos os trabalhos, despacho favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 20/2020 da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, pedido de informação. a previsão de asfaltamento da rua Emílio Frederico Birer até a rua Atílio Bertoldo, indicação 13/2020, de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada do PT, assunto água potável, solicita ao Poder Executivo providenciar as medidas necessárias para o fornecimento de água potável a 10 famílias que residem na divisa do bairro das Chácaras. A dúvida se a área pertence ao perímetro urbano ou rural, aos fundos da empresa Brasdiesel S.A. Comercial Importadora e a Focai. Indicação 14/2020, da autoria do vereador Adalberto, do mesmo vereador de bancada, assunto iluminação pública. Providenciar a instalação de iluminação pública na linha 6 Leste Interior, local que fica em torno do aeroporto municipal, pois são mais de 13 famílias que residem no local. Indicação 77/2020, autoria do vereador Andrei Cossetin Chimansky, bancada progressista, assunto limpeza de terreno, notificar os proprietários do terreno localizado na rua João Probst, em frente ao imóvel 123, no bairro Tomé de Souza, assim como do terreno localizado nas imediações do imóvel 70, da rua 3 de Maio, centro, pois os mesmos encontram-se com a vegetação alta e acúmulo de lixo, favorecendo a proliferação de insetos roedores. Indicação 78/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto operação tapa-buracos. Realizar operação tapa-buracos nos seguintes locais: rua Frederico Júnior Fluck, bairro Montestock, pois a mesma não é pavimentada e está praticamente intransitável. Rua Francisco Esperoto, no bairro Jardim, rua Alexandre Bastiano, no bairro Erval, pois a mesma carece de manutenção há muito tempo e conta com um grande número de buracos. E rua 15 de Novembro, em frente ao imóvel número 1539, em frente à antiga escola Eugênio Storck. Indicação 079/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto melhoria de via pública. Realizar os reparos necessários à intersecção das ruas Norberto Knebel e Guilherme Tim, no bairro Tomé de Souza, pois existe um grande desnível no local, causando prejuízos materiais e expondo os seus usuários a risco de acidentes. Indicação 80/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto instalação de bocas de lobo. Instalar boca de lobos, realizar demais obras necessárias para melhorar a drenagem pluvial na rua Carlos Pudvel, imediações de imóvel 310 no bairro Jardim, assim como na rua Professor Neri Longini, proximidade do imóvel número 10, nas imediações da intersecção com a rua Professor Ademar Arthur Kelman do bairro Modelo, visto que há acúmulos de água da chuva nessas vias, mesmo com precipitações de baixa intensidade, ocorrendo inclusive inundações das casas existentes. Indicação 81/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto pavimentação asfáltica. Pavimentação com camada asfáltica na rua Jacob Nicoletti, no Distrito Industrial, pois em certos lugares o calçamento cedeu e se formaram buracos e valetas que têm causado grandes transtornos ao fluxo dos veículos por esta via, principalmente em dias de chuva, quando os caminhões chegam a atolar, o que causa prejuízo principalmente às empresas instaladas nas proximidades. Indicação 82/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto reparos na rede coletora de esgoto, providenciar os reparos necessários na rede de escoamento sanitário na rua Almiro Barrichello, no bairro Tancredo Neves, visto que há pontos em que o esgoto está escorrendo a céu aberto há vários anos. Indicação 83/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias em via pública, pavimentar com paralelepípedo irregular a rua João F. Correia, do bairro Tancredo Neves, pois a via se encontra muito esburacada e mesmo com pouca chuva se acumula com grande quantidade de lama no local. Destaca-se que esta é uma reivindicação antiga dos moradores. Indicação 082/2020, de autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias de via pública, patrolar e encascalhar com urgência a via que dá acesso ao parador até a linha 4 Leste, pois a via, em dia de chuva, não tem condições de transitar com veículos. Indicação 083/2020, de autoria do mesmo vereador e bancada, assunto instalação de parada de ônibus. Instalaram uma parada de ônibus na rua Esteu Pereira, esquina com a 21 de janeiro, bairro São Paulo, pois os cidadãos ficam à mercê da intempérie enquanto aguardam o transporte coletivo. indicação 084-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto Operação Tapa Buraco, realizar a Operação Tapa Buraco na rua Max Franco, no bairro Centro, pois a via se encontra intransitável devido à quantidade de buracos. Indicação 085-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto poda de árvores, realizar poda de árvores na rua Max Franco, no bairro Centro, pois os galhos estão encostando na rede elétrica e, para evitar transtorno maior, pedimos providências. Indicação 086-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública. Verificar a situação de iluminação pública na rua Niterói, no bairro Penha, nas proximidades do imóvel no número 504. Indicação 087-2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. Verificar a situação de iluminação pública na rua Mato Grosso, no bairro Centro, nas proximidades do imóvel 406. Indicação 088-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto trânsito. Solicita urgentemente a instalação de placas indicativas alertando o limite de velocidade e curva perigosa à frente no asfaltamento realizado e executado na Avenida Alfredo Stieglitz, no bairro Alvorada, até o entroncamento com a IRS 342, conforme específica. Em virtude do grande fluxo de veículos, ali começaram a circular os mesmos, acabam trafegando acima da velocidade permitida, causando pânico para as famílias que ali residem e para os pedestres e ciclistas que circulam pelo local. Lamentavelmente, já foram registrados acidentes naquele trajeto asfaltado recentemente, por isso a indicação do limite máximo de velocidade e curva perigosa à frente. Antes de chegar à IRS 342, se faz necessário e indispensável. Por esses outros motivos é que solicita a instalação de placas indicativas do limite de velocidade e curva perigosa antes de chegar à IRS 342 para prevenir possíveis tragédias. Indicação 089-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, colocação de suportes ao redor das palmeiras existentes no canteiro central da Avenida 21 de Abril e da Virgem da Martins, possibilitando a fixação de propagandas publicitárias, fotografias de pontos turísticos do município e ou informativos sobre a importância da preservação do meio ambiente. Justifica o proponente que a colocação de suportes nas palmeiras, além de protegê-las, vai proporcionar uma visualização mais moderna. Indicação 089-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de vias públicas, revisar, refazer e realizar o calçamento e asfaltamento de várias ruas dos seguintes bairros, uma vez que estão intransitáveis: Lulu e Granfito, São José, Boa Vista, Alvorada, Assis Brasil, das Chacras, 15 de novembro, Industrial, Morada do Sol e Getúlio Vargas. Indicação 091-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto capela mortuária, reitera a solicitação da antiga da comunidade do bairro Lambari e a construção da capela mortuária. Indicação 092-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de vias públicas, realizar asfaltamento da rua Canoas e Pelotas, no bairro Oswaldo Aranha. Indicação 093-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de vias públicas, reitera solicitação de redutor de velocidade em regime de urgência na rua Eduardo Gás, nas proximidades, ou melhor, adiante da funerária ecumênica, sentido do bairro Mastron, uma vez que veículos que trafegam em alta velocidade, causando risco de vida aos transeuntes pedestres que por lá circulam. Indicação 094-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto limpeza de praça, limpeza da praça do bairro Penha, pois está tomada de capoeira e matagal. Indicação 095-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, reitera a solicitação antiga de asfaltamento e o refazimento do calçamento na rua Paraná, trecho que compreende a rua Crisanto Leite até a Avenida Getúlio Vargas, esquina da empresa Schirman. Referido trecho está intransitável há vários anos, necessitando de uma intervenção positiva por parte do Poder Público. Indicação 096-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de quadra de esportes, melhoria em regime de urgência na quadra de esportes do bairro Independência, uma vez que está completamente abandonado e sem condições de prática desportiva. Indicação 28-2020, autoria do vereador Jefferson Matura Andala Rosa, bancada PSB, assunto iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Ana Saraiva, em frente ao imóvel 142, bem como toda a sua extensão, pois há várias lâmpadas queimadas. Indicação 29-2020, autoria do mesmo vereador e bancada, assunto limpeza de via pública. Realizar limpeza às margens da Avenida Porto Alegre, realizar construção de passeios, o local é frequentemente usado para caminhadas, sendo um risco iminente de acidentes. Indicação 62-2020, de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto notificação de proprietário de imóvel. Notificado proprietário de imóvel localizado na rua Luiz da Rocha Gutierrez, numeração 339, bairro Getúlio Vargas, pois o local está abandonado e virou ponto de consumo de drogas, esconderijo e rota de fuga para a prática de crimes. Segundo os relatos dos moradores, recentemente a residência foi alvo de incêndio e vem colocando em risco a integridade física da comunidade. Ainda, esta indicação é uma correção da indicação 057/2020, já encaminhada ao Poder Legislativo. Indicação 063/2020, de autoria do mesmo vereador e bancada, assunto poda de árvore. Realizar a poda de árvores existentes na rua 19 de outubro, ao lado da Escola Estadual Oswaldo Aranha, pois os galhos das árvores estão dificultando o trânsito e luminosidade, gerando insegurança no local. Indicação 64/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias do passeio público. Realizar melhorias no passeio público localizado na rua Ernesto Alves, em frente ao imóvel número 403, pois o local se encontra em péssimas condições e se localiza em área central do município. Indicação 065/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias do passeio público. Realizar melhorias no passeio público realizado na Avenida Getúlio Vargas, local pertence ao Ginásio Municipal Wilson Mânica, refazer a calçada que está desmoronando, instalar cerca de proteção para evitar acidentes, considerando o local de grande movimentação e trajeto principal da comunidade local, necessita de urgência de manutenção, em anexo, imagem da problemática. Indicação 066/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto notificação. Notificar a empresa de internet responsável pela fiação danificada que se encontra solta na rua Belém, em frente ao número 4477, no bairro Burtete. Indicação 067/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto campanha do agasalho. Intensificar a campanha do agasalho, distribuição de roupas e cobertores de forma urgente para as pessoas em situação de risco. Indicação 68/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto revitalização do Bosque dos Capuchinhos. Agilizar os projetos de manutenção e revitalização do Bosque dos Capuchinhos, pois segue há anos as reivindicações da comunidade e moradores vizinhos no local, a insegurança que o bosque vem gerando. Indicação 069/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto recolhimento de lixo. Recolher os lixos cartados nas lixeiras das paradas de ônibus na área central do município, pois existem muitos pontos que estão com lixeiras cheias há dias, gerando poluição e odor. Indicação 070/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto programa de cursos gratuitos. Desenvolver programas de cursos gratuitos online e presencial para qualificação profissionais da comunidade de baixa renda, autônomos e desempregados afetos pela crise do Covid-19 no município, buscar auxílio de instituições de ensino, parcerias e outras para desenvolver o programa, visando a retomada da economia e preparando a cidade para futuros investidores. Indicação 71/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto IPI, destinar equipamentos de proteção individual para os trabalhadores de materiais recicláveis associados ou não do município, distribuindo o dispositivo destinado a ser utilizado por pessoas que realizam a coleta de objetos nas ruas e nas associações, para prevenir possíveis riscos ameaçadores à sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade e principalmente na prevenção contra o Covid-19, considerando a importância do trabalho realizado pela comunidade. Indicação 72/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de via pública. Realizar obras de melhorias na rua 1º de março, no bairro Túlio Vargas, efetuando operação tapa-buracos e limpezas necessárias. Indicação 34/2020, de autoria do vereador Júnior Carlos Piai, bancada PCdoB, iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Ernesto Alves, proximidade do imóvel de número 449, pois a mesma permanece acesa durante o dia. Indicação 35/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de vias públicas. Providenciar o reparo de um buraco existente na rua Mário Silva, em frente ao imóvel 289, no bairro São Geraldo, pois o mesmo tem causado grande transtorno ao trânsito nesse local, podendo ocasionar risco de acidentes. Indicação 36/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de vias públicas. Realizar o calçamento da rua 24 de fevereiro, no centro do trecho compreendido entre a rua 12 de outubro e 25 de julho. Destaque-se que os moradores das proximidades vêm solicitando essa melhoria há mais de 10 anos. indicação 37/2020 do mesmo vereador de bancada, assunto iluminação pública, revisar a iluminação pública na rua Guanabara, no bairro Tiaraju, em frente ao imóvel 45, pois a lâmpada do posto permanece acesa 24 horas por dia. Indicação 38/2020 do mesmo vereador de bancada, assunto melhorias em vias públicas, proceder nos reparos necessários, principalmente a operação tapa-buracos na rua Wilson Távora, no bairro Muito Toque, pois havia encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 39/2020 do mesmo vereador e bancada. Realizar poda de árvores existentes na rua Francisco Berenhaus, em frente ao imóvel 299, no centro, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidente, além de estarem prejudicando a iluminação pública. Indicação 03/2020, de autoria do vereador Marildo Crombauer, bancada PDT, lombada física. Instalar lombada física redutor de velocidade nos seguintes locais: rua Lagoas, no bairro Glória, em frente ao Posto de Saúde, rua 14 de julho, com a rua Benjamin Constante, rua 24 de fevereiro, com a rua 20 de setembro, acima da imobiliária Casa Líder, avenida Alfredo Esteves, com a rua Cassiano Ricardo, avenida Alfredo Esteves, entre o Posto do Ganso e materiais de construção da Ala Corte, no bairro Alvorada.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, colegas vereadores, não poderia deixar de registrar aqui na tribuna dessa casa o fato de que ontem, dia 31 de maio, fez aniversário, completou um ano da retirada das famílias da área pública do município lá do bairro Getúlio Vargas. Fazendo aniversário. Gostaríamos de estar aqui dizendo, elogiando a administração municipal, de realmente ter feito aquele compromisso que eles assumiram, de que de 120 a 180 dias estaria instalada as redes de água e de energia para que as famílias contempladas pudessem tomar posse efetiva dos terrenos. Só que, infelizmente, passado um ano, ainda não foram instaladas nem as redes de água, nem de energia. As famílias não podem ocupar o seu espaço. E olha que é um número significativo, né? Acabaram reduzindo bastante o tamanho dos terrenos para contemplar mais famílias, mas, na verdade, não conseguem usufruir de uma luta que foi pelos próprios moradores que ocuparam aquele espaço, aquela área, desde 2016. Desde 2016, em janeiro de 2016, quando ocuparam aquela área, a partir dali, teve inúmeras situações que todos acompanharam, desde manifestações, entre outras atitudes tomadas lá pelos ocupantes daquela área, aonde culminou que, em dezembro do ano passado, saiu a definição dos contemplados, mas só no papel, porque efetivamente ainda não puderam ocupar os terrenos. Nós ficamos muito indignados com essa situação. A revolta dos moradores, das pessoas, então, é muito maior, porque eles sofrem no dia a dia, mesmo aqueles que ali permaneceram, que conforme decisão, um número que já estava desde o início da primeira lista pôde permanecer, e continuam nessa situação adversa, sem as mínimas condições, tendo acesso somente à bica pública, aquela que foi instalada pelo município. Então, nós gostaríamos aqui de dizer, de elogiar, que efetivamente estivesse resolvida a situação. Mas não se resolveu no Getúlio, lá no bairro 15 de Novembro Colonial também continua as famílias sem ter nenhuma perspectiva. a área lá no bairro Tancredo Neves, que também em dezembro fizeram a definição dos contemplados, mas meramente por uma questão eleitoral, porque a área continua intacta, da mesma forma como estava até então. E nós, aqui, nessa tribuna, quando já no primeiro ano do nosso mandato e dessa atual administração, afirmávamos, já que teve por parte do titular da pasta da Secretaria da Habitação, questionamentos, inclusive, porque aquela área lá do Getúlio foi adquirida no ano 2002. E, infelizmente, até o momento, ainda não foi ocupada. Como o PT esteve no governo por 8 anos e tinha pasta, menos de 8 anos, tinha a titularidade da pasta porque o PT não tinha resolvido. Eu fiz a seguinte afirmação: se a Secretaria de Habitação, se a atual administração, em 4 anos, fizesse 50% do que foi feito na gestão passada, poderiam sim puxar esse debate. Mas o que nós vemos efetivamente? Entregaram 24 casas ali do Parque da Pedreira, mas casas que já estavam praticamente prontas. Dessa atual gestão, salvo não tenha conhecimento, na área da habitação do município não tem nada, mas nada para apresentar efetivamente dessa atual administração. A não ser só enrolação, empurrando com a barriga os problemas que tem aqui no município. A famosa regularização fundiária, até agora nós não vimos resultado nenhum ainda. E ainda quero fazer uma outra lembrança aqui.
Um minuto para concluir, vereador.
Na Faixa Velha, nós tivemos o início das obras da questão do saneamento básico em dezembro do ano passado. Tivemos audiência aqui nessa casa. Mas paralisou as obras, iniciou o mês de junho desse ano e não retomaram as obras. Segundo a informação da Corsã, é porque vai ser incluído outras casas e alterado o projeto por competência do município. Mas, infelizmente, desde dezembro, passados 6 meses, não conseguiram fazer um projeto, incluir algumas novas famílias, é um absurdo. Enquanto isso, as famílias estão lá naquela situação. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
No pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Enio dos Santos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Aqui nessa casa, poucos dias atrás, fiz um comentário para todos os vereadores que, em relação à eleição do HCI, eu ia me abster, não ia participar de nenhuma chapa. Estou como suplente do Conselho Fiscal na diretoria, licenciado, mas tenho que fazer algumas considerações em vista de entrevistas, comentários de associados sobre o Hospital do Cardado de Juiz. Uma instituição fundada em 1935, com mais de 80 anos de existência, sempre foi administrada por voluntários, sem remuneração dos diretores. É o local onde nasceram nossos avós, nossos pais, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos de Juí da região. Essa instituição, Casa de Saúde, como as demais do Rio Grande do Sul e do Brasil, sempre passaram por dificuldades econômicas. Trabalharam com resultados negativos desde a sua fundação. Mas com as portas abertas para a comunidade, os governos nunca deram importância para as casas de saúde filantrópicas. Agora com a situação desta pandemia, estão vendo o quanto é importante essas casas de saúde, o quanto é importante o Sistema Único de Saúde, que é o que vai salvar todos os brasileiros dessa pandemia mundial. Não posso ficar omisso quando vejo pessoas associadas que já foram funcionárias do Hospital de Caridade. Não alcançaram seus objetivos. Mas não culpo eles por não ter alcançado. Eram circunstâncias vividas pela casa. Ficam levando em suas entrevistas um terrorismo sobre a situação financeira do HCI. Pois, ao contrário, deveriam apresentar propostas concretas. Não interessa quem for, vai ser o vencedor da eleição do HCI. Precisamos que quem venha assumir o HCI leve confiança, motivação, esperança, fé e busque resultados com determinação. Resultados positivos que todas as diretorias, nesse mais de 80 anos, buscaram. Mas sofreram com as dificuldades em sempre atender mais SUS do que convênios e particulares. A receita é uma só para buscar o saneamento financeiro do HCI. Revisar contratos de prestação de serviços médicos, profissionalizar gestão, colocar uma gestão estratégica, governança corporativa, buscar o aumento das receitas através de prestação de serviços. Mas, nesse contexto, esquecem, muitas vezes, pela ânsia do poder, que é preservar a nossa marca maior, a marca HCI, a marca Hospital de Caridade de Juí, cujo faturamento essa instituição são 150 milhões anos, quase 12 milhões mês, sendo 8 faturados com o Sistema Único de Saúde. 1.200 funcionários que estão com salário até abril pago. E aí eu volto a dizer, quando se prega um terrorismo da situação econômica, então os funcionários não poderiam estar se recebendo, estão com salários de abril pago. Nesse momento em que os funcionários estão sob forte pressão, sob um forte estresse, lutando contra essa pandemia, buscando salvar vidas e vencer essa pandemia. Não é o momento de se pregar o terrorismo. Essa instituição sempre operou financeiramente com bancos, com recebíveis do SUS, do IP, da Unimed, de convênios e atendimentos particulares. Possui um patrimônio físico, de obra física, de milhões. Equipamentos de alta tecnologia, que valem milhões. E o maior valor, volto a dizer, é a marca HCI. Isto não tem preço, não podemos mensurar. Por quê? O hospital jamais vai ser vendido. O hospital jamais vai ser de terceiros. E muito menos vai ser uma escola
como falaram nos meios de comunicação, como aconteceu em Cruz Alta. O HCI é grande, o HCI é forte. Hoje essa instituição merece que sejam colocado para a população de Juiz e Região o que ela tem de bom, o que ela fez, o que está fazendo. Instalou uma residência médica em 2010. Está habilitado junto ao Ministério da Educação para essa residência médica. Já foram formados 9 turmas de médicos residentes que vêm de vários estados do Brasil. Tem serviços de alta tecnologia e outros estão sendo implantados. Possui funcionamento, agora vai ter 2 aparelhos de radioterapia. Aparelho de braquiterapia, está sendo implantada a ressonância, tem a hemodiálise, atendimento do CACOM, um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul em atendimento, Instituto do Coração, serviços estes que em nosso estado poucos hospitais têm. Nem em Passo Fundo, que é uma referência, muitas vezes não tem 2 equipamentos que nós temos aqui. Está entre os 20 hospitais que têm um grande atendimento ao SUS. Um dos 5 maiores do interior do estado. Reconhecido nacionalmente pelo seu atendimento ao SUS. Então, o que eu espero, que a nova diretoria que vem assumir seja comprometida, assim como é o quadro de colaboradores que é qualificado, o corpo clínico qualificado, com quase 300 médicos. É um hospital que possui credibilidade, profissionalismo e tem como ter sustentabilidade financeira, sim. O objetivo desse hospital é promover a qualidade de vida na saúde, cuidar e salvar vidas. Não é o momento para discursos rancorosos. Precisamos que essa instituição tenha o devido reconhecimento, respeito pela importância que ela é, pela filantropia que ela faz, pelo trabalho realizado por todas as diretorias, desde 1935, em todos os seus 80 anos. Nesta caminhada, devemos valorizar, fortalecer esse hospital, pois ele é da nossa comunidade, é da nossa região e é o nosso hospital. Este é o reconhecimento que eu espero de quem, porventura, venha a concorrer para presidente dessa instituição, que, mais uma vez eu digo, merece consideração e respeito. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador João Monteiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Helena, vereadora Alexandra, comunidade que nos assiste, nosso secretário, senhor Telmo, nosso presidente, eu como líder da bancada do PDT, não poderia deixar de deixar registrado aqui nessa tribuna. Semana passada aconteceu o aniversário do nosso PDT de Juiz, 40 anos. De história em Juiz. E daí eu queria deixar a minha homenagem aqui
a todos os filiados, simpatizantes, ao presidente do PDT, senhor Paulo Stum, que está conduzindo o nosso partido, e os demais presidentes que lá fizeram um bom trabalho para esse nosso partido ser desse tamanho na cidade de Juí. E completou 40 anos, 36 anos na frente da administração. É uma bela história. E eu, como líder da bancada, Mutli, Helena, os demais da nossa bancada, Emisco, Alexandra, Dentinho, o nosso ex-colega de bancada, Marcos Barrichello, e os demais vereadores aí que acompanham nosso trabalho em Juí, comunidade, né? 40 anos de história de um partido, né? E sempre trabalhando para o bem da comunidade. E os presidentes que passam por lá deixam a sua marca, né? E então eu tenho que deixar registrado aqui o meu forte abraço aos participantes do PDT, aos filiados, aos presidentes que passaram, o presidente atual, a administração, que é PDT, mais as suas coligações aí que temos tocando esse município. Então é motivo de deixar registrado nessa tribuna aí, Telmo, leva isso aí ao nosso prefeito, homenagem pelo nosso partido e ao presidente do partido, o senhor Paulo Stum, dona Helena, seu irmão, que está sendo bem conduzido o nosso partido. E por mais que não temos conseguindo fazer reuniões, né, por causa desse problema aí da pandemia, mas a gente continua se comunicando. Então, vou deixar meu grande abraço aí a esse grande partido de Juí, que é o nosso PDT, e viva o PDT. Era isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.